Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, se o lado A desse álbum do Legião Urbana é um lado mais light, digamos assim, com uma pegada mais tranquila, o lado B já é bastante influenciado pelo punk, né? Essa música é a segunda do lado B, é a música que chama Plantas Embaixo do Aquário.
Passando com seu sua nova ordem, não deixa a guerra começar.
Já com uma forte influência punk, aliás, é o característica desse pessoal aí, que, né, desse trabalho feito no meio dos anos 80, né? Do Capital Inicial, do Legião Urbana, especialmente essas duas bandas, muita influência do punk rock dos anos 70, muito bacana. E agora vamos saber o que de importante aconteceu essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, de volta com a gente. Como vai você?
Olá, tudo bom, Edson? Saudade de participar semanalmente aí no Fejuca.
Pois é, Fejuca tá com saudade de você também. Bem-vinda de volta. Paula Bittar, uma semana tensa no plenário da Câmara, especialmente no que se refere aí à reorganização de comissões, um debate que realmente ficou bastante tenso. Conta pra gente um pouco.
Foi isso mesmo, a gente teve essa semana que não teve muita votação, não foi muita proposta analisada, mas foi muita tensão, foi muita confusão dentro do plenário, e foram dois projetos de resolução que mexem justamente na estrutura da Câmara, como você falou aí, na estrutura das comissões temáticas, que são essas comissões que analisam propostas e fazem debates cada uma com relação a um tema diferente, como por exemplo, educação, esporte, seguridade, por aí vai. E aí, uma das propostas, ela muda o cálculo da proporcionalidade partidária para fins de composição e também presidência das comissões permanentes. O objetivo aí é adequar as comissões à atual proporção dos partidos, que foi modificada, foi bastante modificada nesse ano por conta daquela janela, chamada janela, que permitiu que deputados mudassem de legenda sem perder o mandato por infidelidade partidária. Ou seja, se mudou a proporção dos partidos e, portanto, a ideia era fazer com que as presidências das comissões, as composições, mesmo os membros das comissões, refletissem melhor essa nova configuração partidária. Uhum. E aí o que aconteceu? Esse projeto, ele já vinha causando bastante polêmica por conta do Conselho de Ética. No início a polêmica foi justamente se a composição do Conselho de Ética seria alterada agora ou não. Muitos deputados não queriam que se mexesse aí na composição do Conselho de Ética. Isso acabou gerando menos polêmica, porque já foi mais resolvido, então acabou gerando menos polêmica no plenário nessa semana, mas a gente teve um item dentro desse projeto prevendo que a substituição dos titulares dentro das comissões por suplentes será feita dentro do partido e não do bloco partidário, que é um bloco que agrupa aí uma série de legendas. Ou seja, hoje quando um titular se ausenta, ele é substituído por um suplente, que pode ser do seu mesmo partido, mas pode ser de todos os outros partidos que compõem esse bloco aí. E aí foi aprovada uma emenda prevendo que essa nova regra ela só vai ficar valendo, só vai valer para as comissões que sejam formadas daqui para diante, não vai valer para o Conselho de Ética. Ou seja, toda a polêmica aí era com relação realmente a como fica a composição e os trabalhos do Conselho de Ética. O interesse de alguns deputados era não mexer no que está valendo agora, justamente porque o Conselho está já analisando representações, inclusive uma representação contra o presidente da casa, o deputado Eduardo Cunha. Esse foi o problema desse projeto de resolução. Agora, o outro, que parecia mais simples do que esse, acabou dando mais polêmica, acabou causando ali uma sessão muito tumultuada, com suspensão da sessão por mais de uma hora para tentar chegar a um acordo e ver se era possível votar. E essa proposta, ela cria duas novas comissões temáticas, sendo as comissões da mulher, para defender direitos das mulheres, e também uma outra para defender direitos das pessoas idosas. Com essas duas comissões criadas, a gente passa a ter 25 comissões temáticas na Câmara. E aí, a gente teve muita polêmica, por quê? Porque, a princípio, a bancada feminina se colocou contrária a essa proposta, por considerar que ela restringia ali a atuação dessa comissão dos direitos das mulheres. Por exemplo, a comissão não estava ali nas atribuições tratar de direitos reprodutivos, que envolve muito aí o tema do aborto. E aí se apresentou um requerimento para retirada de pauta, para que essa proposta não fosse analisada na sessão desta semana. Esse requerimento ele foi votado em votação simbólica, o que significa que o presidente fala assim: os parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem, em geral eles levantam a mão, né, para dizer que são contrários. E na leitura do Eduardo Cunha, do presidente da Câmara, ele considerou que a retirada de pauta foi rejeitada, ou seja, o projeto ia ser sim analisado aí, o que gerou uma grande confusão no plenário, vários deputados dizendo que a leitura do presidente tinha sido equivocada, que era para o projeto ser retirado, não era para ser analisado. As deputadas, boa parte das deputadas da bancada feminina, elas ocuparam ali aquela área da mesa diretora da Câmara e as tribunas também impedindo o relator da proposta, o deputado João Campos, inclusive, de fazer a leitura do parecer. Para isso, o presidente precisou suspender a sessão, chamou uma reunião dos líderes para tentar chegar a algum acordo. Depois de mais de uma hora, aí sim os deputados voltaram e fizeram todas as análises, houve obstrução, mas fizeram todas as análises nominalmente, o que significa que não haveria mais essa votação simbólica, cada deputado ia ter que fazer sua votação lá no painel eletrônico. E o tema que mais causou, que estava no pano de fundo, tudo isso, que mais causou polêmica nessa votação foi justamente o fato de o relator, o deputado João Campos, ter incluído os direitos do nascituro entre as atribuições da Comissão de Seguridade. O que significa os direitos do nascituro? Significa que a partir do momento que a comissão tem essa atribuição, ela pode acabar restringindo a legislação brasileira que trata da questão do aborto. Isso tem uma boa parte aí da bancada feminina e de alguns partidos que são contra, mas isso acabou passando por ampla maioria. Então, vai ser uma nova atribuição, sim, da Comissão de Seguridade.
E a Comissão da Mulher acabou sendo criada, então?
Foi criada, a Comissão do Idoso também, são 25 comissões agora. Os líderes já fizeram uma reunião aí para ver qual partido vai ficar com cada presidência. E a ideia é que nessa próxima semana sejam instaladas finalmente as comissões, porque a gente já está em maio, né, Edson? E ainda não tem comissão permanente funcionando. Lembrando que as comissões, na verdade, são responsáveis por analisar a maior parte dos projetos que passam pela casa, porque a minoria que vai para o plenário, né? Boa parte deles passam pelas comissões e vão depois para o Senado, já, enfim, para a sanção presidencial. Não tem nem que passar pelo plenário. Está tudo isso parado enquanto não se resolver essa questão aí das comissões.
Muito bem, Paulo Vittar. A gente continua acompanhando e, portanto, vamos desenrolar aí da instalação dessas comissões todas. E certamente são assuntos que vão voltar aqui ao programa, porque são assuntos de extrema importância, inclusive desses temas que essas comissões estão tratando, que são temas também muito importantes. Paulo Vittar, muito obrigado mais uma vez, querida, pela participação. Grande abraço e bem-vinda de volta.
Imagina, muito obrigada, Edson. Um abração.
Um abração, tá aí. Lembrando que essa questão das comissões permanentes, né, não estavam sendo instaladas por conta da análise do processo de impeachment, que, na verdade, tomou bastante tempo da agenda da Câmara nesses dois, três últimos meses, que é justamente desde que começaram os trabalhos do Legislativo, que foi em fevereiro, até agora. Então, as comissões permanentes agora sim serão instaladas e começam as suas atividades. E agora vamos saber, por falar em comissões e afim, saber o que mais aconteceu essa semana nas comissões, enfim, no Poder Legislativo de um modo geral. A Tessa Guimarães agora traz pra gente quais são os destaques da semana aqui no Feijoada.
Mais de 3 mil projetos de lei relacionados à área de saúde tramitam atualmente na Câmara dos Deputados. Os dados são resultados de um estudo desenvolvido pela Consultoria Legislativa da Casa, realizado em janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, mais de 91% desses projetos foram introduzidos na Câmara desde 2003. Os temas encontrados com mais frequência foram prevenção, direitos e responsabilidades, atenção à saúde e gestão de recursos. Mudar a Constituição para estabelecer novo rito para o processo de impeachment de presidente da República. Essa é a ideia do anteprojeto que foi apresentado nesta semana pelo deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo Rosso, as mudanças no rito têm a intenção de modernizar o Instituto do Impeachment e evitar judicializações, como as que levaram o Supremo Tribunal Federal a intervir algumas vezes no atual processo. Há 5 anos, o Brasil passou a permitir o uso de tornozeleira eletrônica como medida punitiva no lugar da prisão. A lei que reformou o Código de Processo Penal foi sancionada com o objetivo de evitar o uso abusivo da prisão provisória no país. Atualmente, 4 em cada 10 pessoas estão presas sem sentença condenatória, ou seja, 41% da população carcerária é de presos provisórios. Os dados são do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014. Proposta que regulamenta a profissão de esteticista está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. O projeto foi resultado de iniciativa popular e foi apresentado à Comissão de Legislação Participativa. A proposta regulamenta a profissão em técnicos e tecnólogos. Os técnicos são os profissionais que concluíram cursos técnicos em cosmetologia ou estética no Brasil ou no exterior. Já os tecnólogos são os profissionais com diplomas de nível superior. Desmilitarização da PM divide a opinião dos deputados durante a audiência pública da Comissão Especial, que estuda formas de unificação das polícias civil e militar. A comissão se reuniu na última terça-feira para ouvir a diretora da Escola Nacional dos Defensores Públicos, Fernanda Rodolfo.
Bom, e para a gente saber o que disse a Fernanda Rodolfo, a gente vai saber isso no próximo quadro.
No corredor das comissões.
Pois bem, Carla Alessandra participando com a gente do Corredor das Comissões. Tudo bom, Carla?
Olá, Edson Júnior. Tudo bom? Olá, ouvinte. Sempre um prazer. Estamos aqui de volta.
Pois é. E o que disse a Fernanda Rodolfo no seu depoimento aí a respeito desse tema tão importante, Carla?
Então, Edson, ela foi bem enfática. A Fernanda, ela é diretora da Escola Nacional dos Defensores Públicos Estaduais. Tá? E ela foi bem enfática ao dizer que a PM é um resquício muito criticado da ditadura militar. Ela defendeu o tempo todo a desmilitarização, essa palavra é difícil, a desmilitarização da polícia militar, uhum. Né? Porque falou que o treinamento de guerra que a polícia militar tem não serve para lidar com o cidadão comum no dia a dia.
Ou seja, é um treinamento praticamente de exército,
isso,
digamos assim.
Inclusive, né? Porque a PM ela é considerada a força reserva do exército, né? Em caso uhum. de guerra, eles assumiriam as funções dos militares, né? Mas aí, Edson, toda vez que toca nesse assunto na comissão, a comissão ela é composta por vários deputados que são ou foram policiais militares, e eles têm muita resistência a essa mudança, né? Uhum. Então o debate, né, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, ele estava lá e defendeu que o problema da PM não é a militarização, porque as outras polícias, a Polícia Federal, a Polícia Civil, elas têm hierarquias semelhantes, né? Então, na opinião dele, o maior problema do país como um todo é a violência que está enraizada na sociedade. E ele ainda lançou um desafio na comissão, falando que se tirar a polícia militar e colocar qualquer outra polícia, o índice de letalidade, ou seja, de morte, vai continuar o mesmo, tanto entre civis quanto entre os policiais, né?
Uhum.
Então, esse é o cerne da discussão, a discussão de uma proposta de emenda à Constituição, que entrou na Câmara em 2009, a PEC 430, e até hoje ela não foi votada, enfim, ela tem sido discutida, mas ela não chegou a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, porque existe essa resistência, né? Aí, no final da reunião, eu falei com o presidente da comissão, que é o deputado delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, uhum. e ele falou que precisa, assim, desmilitarizar as polícias, mas que isso tem que ser feito de forma gradual, sem prejudicar a carreira dos policiais que já estão na ativa, né?
Uhum.
Ele, né, ele
que defende, tem certas vantagens, isso, enfim, algumas percepções que são típicas da categoria.
Isso, né? Agora uma coisa tem que ficar bem clara, desmilitarizar não quer dizer tirar a arma do policial.
Uhum.
Tá, são dois conceitos diferentes. Desmilitarizar é terminar aquela hierarquia do soldado, do cabo, capitão, enfim, major e assim por diante.
Uhum.
Né, eu não sei qual seria, porque ninguém sugeriu como é que seria esse outro modelo. Né? É. Então ainda falta discutir isso. Qual seria esse outro modelo para desmilitarizar a polícia militar e o corpo de bombeiros também, que é militarizado também.
É. Muito bem, é uma discussão aí que vai longe, inclusive porque já foi bem longe, né, Carla? Já são 7 anos aí de debate praticamente.
E a violência cada dia, se quiser saber, é só ligar o jornal que você vê, né?
É só, exatamente.
Que tanto de um lado quanto
que
do
a gente
outro
precisa
são muitas mortes.
É, porque a gente precisa rediscutir o modelo de segurança pública, não tenha dúvida.
Uhum.
Agora, né, cabe obviamente aos parlamentares ouvindo os especialistas, etc., para definir qual seria, então, seria a melhor maneira
Isso.
de melhor organizar
é, não,
a nossa
e,
estrutura. Exato.
Isso é um consenso na comissão, que precisa haver uma reestruturação. O que eles não estão conseguindo ainda montar, é que eles vão fazer várias visitas a vários países, é justamente a forma como pode ser feito isso, né? Como pode ser feita essa alteração. Perfeito. Que o sistema está falido, que precisa ser mudado, isso é consenso. Isso aí ninguém discute.
Ninguém discute.
Agora, como isso vai ser feito é que gera essa discussão, porque ninguém sabe.
É.
Né? A forma que pode ser, como a polícia, né, a segurança pública, ela foi organizada assim ao longo dos anos, vai levar um tempo para que ela seja reformulada de um outro jeito. Né?
É, com certeza. Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara, que cobriu audiência pública, portanto, aí debatendo a questão da desmilitarização ou da unificação das polícias. Carla, muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Um abraço para você e para todos os ouvintes.
Tá joia. Tá aí a participação. Tchau, tchau. Tá aí a participação da Carla Alessandra com a gente, portanto, falando sobre a questão da audiência pública que discutiu a unificação das polícias. Essa reorganização tão necessária e tão importante no modelo de segurança pública no nosso país. E agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como está você?
Oi lá, Edson, tudo bom?
Tudo jóia. Tudo tranquilo. Quer dizer que você foi ver as cataratas do Iguaçu?
Olha, Edson, realmente é uma das maravilhas da natureza. E assim, eu coloco todas as forças nessas palavras, assim, sabe? Porque é uma coisa, assim, grandiosa, inacreditável, assim, diferente de tudo que a gente possa imaginar, assim, são as cataratas, né? A água, o barulho, a força que você sente, você vê tudo, é muito lindo, o entorno todo maravilhoso. E, assim, é um lugar especial, muito especial mesmo. Assim, eu simplesmente adorei.
O que você destacaria de mais bacana?
Olha só, tem os dois parques, né? O argentino e o brasileiro. O parque argentino é bem maior do que o brasileiro. Eu sugiro que quem for, se chegar cedo, de repente dá para fazer todas as trilhas do argentino, mas é muita coisa. E, dessa vez, a gente foi na trilha da Garganta do Diabo, que é sem perdido. Você pega um trem lá dentro do parque. E você vai até um ponto lá e você começa a andar em trilhas em cima de passarelas, em cima do rio Iguaçu. E aí você cruza com muitos coatis, que são os ladrõezinhos das cataratas. Tem coati para todo lado.
Olha só.
E tem até foto na entrada, por exemplo, não alimentar e não dá muita atenção para os coatis, porque eles avançam mesmo. Mas são bonitinhos, né? Então todo mundo vai lá e dá comida para os bichos. Eles roubam as comidas. Mas assim, aí a gente anda, né, durante uns dois quilômetros, mais ou menos, nessa trilha, que vai para a Garganta do Diabo. E quando você chega, você está do lado, você está em cima da onde a água cai. Assim, você sente aquela... Você se molha toda, primeiro de tudo, né? E você sente aquela força, assim, que você parece assim, o barulho da água, tudo maravilhoso, assim, para ver, sentir, cheirar e tudo, sabe? É muito lindo. Mas é um passeio, assim, embaixo do sol, né? Tem poucas áreas que tem, às vezes, a trilha cruza com umas ilhazinhas, e aí você tem umas árvores, mas é mais ou menos embaixo do sol. A gente foi com 8 crianças, tinha no nosso grupo, para você ter ideia. Eles adoraram, mas não tinha criança pequena. Mas eu fiz esse passeio com criança pequena, mas ficou complicado. E aí a gente voltou e fez uma trilha no circuito superior, no Parque Argentino, que também é muito lindo, é maravilhoso, você vê tudo, maravilhosamente lindo. E aí no Parque Brasileiro, a gente foi no outro dia, e ele é bem menor, e você não anda tanto como você anda no Argentino. E as trilhas são mais, como diz, urbanas, assim, sabe? Mais próximas de onde passam os carros e tal. Mas, assim, é igualmente lindo, é maravilhoso o Parque Brasileiro também, super bem estruturado os dois são muito bons. Enquanto no Argentino você anda de trenzinho, no Brasileiro você anda de ônibus, deles mesmos, né? E, assim, a gente fez um passeio também que chama Macuco Safari, também tem no lado argentino, que é andar de barco no Rio Iguaçu e passar embaixo das cataratas.
Uau!
Então é muito legal, muito divertido. A gente anda na mata muito tempo. A mata lá é muito preservada. A gente ficou, inclusive, num hotel na Argentina, que chama La Aldeia de la Selva, no meio da mata, as passarelas em cima da mata, sabe? É maravilhoso. E esse passeio Macuco, a gente anda no meio da mata, e chega no Rio, pega um barco. Edson, esse barco anda muito rápido, aquelas águas que acabaram de cair das cataratas, o barco voa, assim, e o cara faz questão de fazer as manobras radicais, né? Então é uma diversão. Agora, não é bom para quem tem medo.
É.
Se tiver um pouquinho de medo...
Quem gosta de uma aventurazinha é bom, mas tem que estar ligado, né?
É, porque é muito punk, assim. Mas aí você anda embaixo da catarata. Então eles recomendam que a pessoa leve capa de chuva, não sei o que, não adianta nada.
Entra olha mesmo,
até,
né?
Até pela alma, porque você está embaixo das cataratas, né?
É, com certeza.
Então não adianta nada levar capa de chuva, nada. É realmente muito legal, assim, em dois partes, a gente fez um argentino num dia e brasileiro no outro, mas o argentino ainda valia mais outro dia. E são muito bons, muito legais, e assim, é muito turista estrangeiro. Parece que os estrangeiros dão muito mais valor às cataratas do que nós, os brasileiros, que temos as cataratas aqui.
É.
É muito, muito, muita gente falando inglês, espanhol, muito japonês, francês. Então, assim, é um lugar muito turístico, muito preparado para receber turistas. E eu recomendo, já que a gente está aqui no Brasil, né? A única coisa chata é passar da alfândega de um país para o outro. Porque você fica alguns minutos, e até dá até para passar uma hora no carro, passando da Argentina para o Brasil, ou vice-versa.
Por causa de alfândega. Uhum.
No lado brasileiro não tinha alfândega. Ninguém trabalhando. Foi assim, muito estranho. É. E aí todo o trâmite que você fazia era no lado argentino, sabe?
Uhum.
Eu achei esquisito aquilo, não ter ninguém trabalhando no lado brasileiro. Mas tudo bem, né? Era menos um trâmite para a gente.
Muito bem, Adriana Magalhães falando aí sobre as Cataratas do Iguaçu e a sua visita, a sua experiência com esse lugar belíssimo e muito recomendado, claro, para nós brasileiros que temos essa riqueza por aqui. E muitas vezes, como você mesmo bem disse, não aproveitamos, né? Preciso ter bem isso para a gente poder, né, realmente aproveitar o que a gente tem. Adriana, grande abraço para você mais uma vez, brigadíssimo pela participação.
Valeu, Edson, um abraço para você e para os ouvintes.
Um abraço, tchau, tchau. E agora o assunto é dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga chegando na linha com a gente para fazer mais um Bolso do Cidadão. Como vai, Beto Veiga?
Tudo tranquilo, Ed, e você?
Tudo jóia. Beto, o famoso até tu, Brutus, quer dizer que, aliás, eu fiz questão de pesquisar em latim, viu? Tu,
ah, é?
Tu quoque, Bruti. É, rapaz. Tu quoque, Bruti. Ou seja, até tu, Brutus, os bancos estão desestimulando o uso do cheque especial. Olha, se não fosse você que tivesse dito, eu não acreditava não, hein?
Pois é. Na realidade, isso foi um tema que foi matéria de jornal essa semana, mas que, assim, por mais... surreal que pareça, isso de certo modo sempre foi verdade para aquelas pessoas que estão muito endividadas. Vamos dizer assim, isso é quase uma coisa natural hoje, né? Você está as pessoas estão realmente, o índice de utilização do cheque especial e do cartão de crédito, como eles têm se elevado, o que as instituições financeiras estão vendo é que isso é uma prática muito perigosa. É perigosa para a própria instituição, porque vai levar a uma série de discussões, é uma operação de crédito mais difícil de você dar conta dela, por exemplo, em uma disputa judicial. Né? Então, tem até uma instituição financeira que andou fazendo pesquisa e verificou que os caras que usam muito o cheque especial ou o rotativo do cartão de crédito, eles dão prejuízo, né? Eles acabam dando prejuízo em vez de dar o lucro que a instituição procura. Então, assim, eles começaram a estabelecer metas de redução dos seus volumes de cheque especial e de rotativo de cartão. Então, hoje, em vez do gerente ser premiado em algumas, por exemplo, tem uma instituição, o Banco do Brasil, ela premia na realidade, todas premiam pelo resultado da agência.
Sim.
Só que o que acontece? Elas estão tirando do resultado os ganhos gerados pela utilização de cheque especial e de cartão de crédito no rotativo, tá? Que é aquele que tem um jurinho básico de 400 e lá vai pedrada por cento. Então, assim, é uma medida que tem instituições financeiras já fazendo propaganda disso, né? Quer dizer, de você usando a mídia, publicidade, na realidade, estão fazendo publicidade desse negócio, né? Usando a mídia para desestimular e usando, na realidade, todos os instrumentos, todas as ferramentas para reduzir os saldos devedores de cartão de crédito e de cheque especial, de cartão de crédito rotativo e de cheque especial. Todos dois são linhas de crédito chamadas rotativas, né? Porque é aquela que você, à medida que você usa, você devolve o dinheiro e ela continua aberta. Então você está sempre voltando ali, né?
É, com certeza.
Aí é isso, então vamos lá, né? Estamos mudando o paradigma aí, que é o que eu volto a dizer, foi novidade, é engraçado, porque a gente é aquela notícia do, do dono mordendo o cachorro, né? Embora isso
por isso que é notícia,
Pois é, embora saia que... com esse perfil, as instituições financeiras sempre acompanham de perto as pessoas que estão muito endividadas, trocando isso de forma individual, mas nunca foi, vamos dizer assim, nunca foi propagado, nunca foi divulgado que isso passou a ser uma meta da instituição, né?
Bacana.
Isso sempre era uma atitude meio que pontual, né? Era uma atitude para resolver determinados problemas de clientes, mas a grande maioria ficava na massa. Agora não, eles estão com uma medida institucional, né?
Muito bem, Beto Veiga, muito bom essa, muito boa, muito interessante, e é por isso que é notícia, né? Se é uma coisa que é novidade, é importante a gente trazer aí ao conhecimento do nosso ouvinte. Beto, obrigado pela participação mais uma vez, grande abraço.
Grande abraço, Ed.
Até mais, tchau, tchau. Tá aí a participação do Beto Veiga, portanto, falando aí sobre essa questão dos bancos que estão agora, né, com essa prática aí de repente, bom, melhor, né? É melhor você receber alguma coisa do que não receber nada, né? E estimular o uso do cartão de crédito. Depois o cara fica inadimplente, não é uma coisa muito boa, não. Bom, agora vamos ouvir mais Legião Urbana? Vamos ouvir Música Urbana 2? Olha o chadinho do vinil aí, que coisa bacana. Música Urbana 2, desse álbum também, Legião Urbana 2.
Em cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Nas ruas, os mendigos com esparadrapos podres cantam música urbana. Motocicletas querendo atenção às 3 da manhã, é só música urbana. Os PMs armados e as tropas de choque vomitam música urbana. E nas escolas as crianças aprendem a repetir a música urbana. Nos bares os viciados sempre tentam conseguir a música urbana. O vento forte, seco e sujo em cantos de concreto parece música urbana. E a matilha de crianças sujas no meio da rua, música urbana. E nos pontos de ônibus estão todos ali, música urbana. Os uniformes, os cartazes, cinemas e os lares, favelas, coberturas, quase todos os lugares. E mais uma criança nasceu. Não há mentiras nem verdades aqui, só há música urbana. Yeah, música urbana. Oh, oh, música urbana. Yeah, música urbana. Música urbana.
Yeah.
Aí, Renato Russo e a sua Música Urbana 2, né? Lembrando que a Música Urbana 1 é aquela do Capital Inicial. E aí, essa que tem uma temática completamente diferente, mas que tem também o mesmo título e foi chamada, portanto, de Música Urbana 2. Um blues aí, né? Praticamente um blues cantado aí pelo Legião Urbana, também fazendo parte desse álbum Legião Urbana 2, lançado em 1986, portanto, fazendo 30 anos. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e na volta a polêmica táxis versus Uber.
Feijoada Completa.